Bem-vinda e bem-vindo ao quarto episódio da série Funis de e-mail e WhatsApp que vendem, aqui no portal Lead Lovers 2026. O título de hoje é Segmentação que muda a taxa de resposta e o subtítulo resume a aposta: três cortes que valem mais que 10 campos. Os três episódios anteriores montaram a estrutura. A sequência mínima definiu quais mensagens existem e em que ordem, a entregabilidade cuidou de fazer com que elas cheguem, e o WhatsApp entrou como canal de momento, com permissão própria e cadência baixa. Ficou faltando responder a quem cada uma dessas mensagens é dirigida. A pergunta de hoje cabe em uma linha. Que cortes de base produzem ganho real de resposta e quais só aumentam o trabalho? Você sai daqui com três cortes prontos, um teste para validar qualquer outro que apareça e uma conta simples para saber quando parar de dividir. A tese deste episódio contraria o instinto de quem gosta de formulário completo, e ela cabe numa frase: comportamento recente separa melhor do que dado declarado no cadastro. Campo declarativo envelhece a partir do minuto em que foi preenchido. Cargo muda, empresa muda, orçamento muda, e ninguém volta ao formulário para corrigir a faixa de faturamento que marcou com pressa. 6 meses depois, aquele campo descreve alguém que já não existe. Comportamento carrega data. Quem abriu a mensagem de ontem abriu ontem. Quem clicou no link de preço clicou. Quem comprou na semana passada comprou. Nenhum desses registros depende de a pessoa lembrar de atualizar coisa alguma. O material de automação do portal define segmentação de um jeito seco, escolher quem recebe o quê. Disparar para todos igual e chamar isso de segmentação é um erro clássico. O erro simétrico é criar 50 etiquetas e não usar nenhuma para decidir nada. Antes de criar qualquer segmento novo, aplique um teste de uma pergunta só, que economiza semanas de trabalho. As duas metades desse corte receberiam a mesma mensagem. Se a resposta for sim, o corte não existe. Ele pode aparecer bonito no painel e ainda assim ser um filtro que não muda uma vírgula do texto que sai. Filtro que não muda mensagem é trabalho de arquivo. O corte que vale muda o que a mensagem promete, muda o pedido que ela faz e, com frequência, muda também o canal e a hora do disparo. Quem pediu orçamento ontem precisa de número e prazo. Quem sumiu há 8 meses precisa de um motivo para voltar. O guia de automação do portal propõe um segundo teste, aplicável por qualquer pessoa de fora do time. Peça para alguém olhar a sua base e responder quem ali merece uma ligação hoje. Se a resposta não sair em 30 segundos, suas etiquetas são decoração. O primeiro corte é o de recência de engajamento, e ele é o que mexe mais na taxa de resposta com menos esforço de montagem. A régua tem 3 faixas e uma pergunta: quando foi a última vez que essa pessoa fez alguma coisa com uma mensagem sua? Quem interagiu nas últimas semanas aceita pedido direto. Quem interagiu no último trimestre precisa de contexto antes. Quem não interage há meses recebe a mensagem sem memória do remetente, e tratar esse grupo como o primeiro custa reputação. Dentro da faixa fria, o episódio 2 já pedia uma separação. Quem nunca abriu nada não é a mesma pessoa que abria e parou. O primeiro grupo puxa para baixo a interação média que os provedores usam para decidir onde entregar o seu remetente. O segundo já gostou de você um dia e cabe numa reativação, assunto do último episódio. Esse corte melhora a resposta por 2 caminhos. A mensagem acerta o ponto em que a pessoa está e a base para de carregar peso que estraga a entrega de todo mundo. O segundo corte separa as pessoas pela relação comercial que já existe com a sua empresa e é o que mais evita mensagem constrangedora. 4 posições dão conta da maioria. Nunca comprou, tem orçamento aberto, comprou uma vez, compra com recorrência. Quem nunca comprou precisa de prova. Quem tem orçamento aberto precisa do número, do prazo e de uma pergunta fechada. Quem comprou uma vez recebe o convite para a segunda compra. Para quem compra sempre, oferecer o produto de entrada como novidade é o pior erro. A vantagem operacional é que o dado já mora no CRM e se atualiza a cada venda registrada. A condição é que as etapas descrevam a decisão do cliente e não o processo interno do Chime, porque etapa que abriga tudo há 4 meses não segmenta nada. Errar aqui sai caro de um jeito visível. A campanha de captação que chega para quem assinou na semana passada, com condição melhor do que essa pessoa pagou. A conta é paga no atendimento no mesmo dia. O terceiro corte olha para trás, para o momento em que a pessoa entrou na base, e pergunta o que exatamente ela pediu naquele dia. Origem e intenção são coisas diferentes e as duas valem registro. Origem é de onde a pessoa veio, a campanha, a página, a marcação no link que o portal chama de UTM. Intenção é o que ela quis e aparece no formulário que escolheu ou na palavra-chave que mandou no WhatsApp. Quem pediu tabela de preço declarou uma coisa, quem baixou um guia introdutório declarou outra. A intenção tem prazo de validade. O guia de automação usa um exemplo certeiro para explicar permissão, o contato deixado num sorteio de 2022. A relação esfriou, o contexto era outro, e falar hoje com essa pessoa sobre aquele assunto não tem chance de acertar. O primeiro episódio pedia para gravar a origem no contato no instante da entrada, e o motivo aparece inteiro agora. Sem esse registro, você sabe qual campanha traz volume e nunca sabe qual traz gente que responde. Cada corte novo cobra uma conta que quase nunca aparece na reunião em que ele foi sugerido. A conta é de multiplicação. Três faixas de engajamento cruzadas com quatro posições de relação comercial já produzem 12 combinações. Acrescente três origens relevantes e a próxima campanha tem 36 públicos possíveis. Se cada um pede texto próprio, alguém escreve 36 textos, revisa 36 e mantém 36 quando o preço mudar. A regra de decisão precisa ser dura. Um segmento só existe se justifica uma mensagem diferente e se alguém consegue mantê-la viva. Segmento criado numa sexta-feira e nunca mais revisado é o pior cenário, porque continua disparando informação velha enquanto o time acha aquela parte da base bem atendida. Na prática, a maioria das operações trabalha bem com dois cortes ativos e um terceiro reservado para campanha específica. Comece pelo de engajamento, que protege a entrega, e só acrescente o segundo quando os textos do primeiro estiverem escritos. Duas armadilhas derrubam times experientes nesse assunto e as duas se disfarçam de sofisticação. A primeira é a hipersegmentação, que fragmenta a base em públicos pequenos demais para ensinar qualquer coisa. A conta é simples, 6 mil contatos divididos em 12 públicos deixam 500 pessoas em cada um. O material de outbound do portal fixa um piso de 50 conversões por semana para um teste valer como prova, e um pedaço de 500 pessoas raramente chega perto disso. Abaixo do piso, conversar com 8 ou 10 pessoas ensina mais do que o painel. A segunda armadilha é a segmentação por vaidade demográfica. Idade, cidade, gênero e cargo enchem relatório de gráfico colorido e quase nunca mudam a mensagem. Aplique nesses campos o teste que combinamos. Na maioria das operações, as duas metades receberiam o mesmo texto. A demografia ganha direito de existir quando a oferta muda de verdade, como na entrega restrita a uma região ou no preço diferente por praça. Numa ferramenta de automação como a Lead Lovers, esses três cortes se montam com quatro recursos que já existem na conta e que costumam ser usados fora do lugar. O campo guarda dado fixo, como cidade ou documento. A etiqueta marca comportamento e interesse, do tipo pediu orçamento vegano. A pontuação soma sinais para priorizar atendimento, subindo com o clique no link de preço e caindo quando a pessoa some. A etapa do CRM diz em que ponto da decisão a oportunidade está. Engajamento sai de etiqueta e pontuação, relação comercial sai da etapa e do histórico, origem sai do campo gravado na entrada. Prefira condicional dentro de um fluxo a fluxos duplicados. Um fluxo com bifurcação no meio, trocando o bloco de texto conforme a etiqueta, é uma peça só. Três fluxos irmãos divergem no primeiro ajuste de preço, e ninguém percebe até um cliente citar o valor antigo. Termine com a faxina que o checklist mensal do portal já pede. Revise as etiquetas e apague as que não serviram para decidir nada no último mês. Os quatro números por mensagem que combinamos no primeiro episódio voltam agora como régua de avaliação de qualquer corte. Abertura, clique, resposta e descadastro. Leia os quatro por segmento, nunca só no total da campanha. Corte que funciona aparece primeiro na resposta, porque a mensagem passou a falar do assunto certo, e depois no descadastro, que cai quando menos gente recebe o que não pediu. O painel de seis números do portal diz o mesmo. Descadastro e reclamação subindo depois de uma campanha apontam para frequência ou segmentação erradas. Três frases fecham o que ficou decidido. Comportamento recente separa melhor do que campo declarado, e recência de engajamento, relação de compra e origem do cadastro cobrem quase tudo. Um corte só existe quando as duas metades receberiam mensagens diferentes, e cada corte a mais custa um texto a mais para escrever e manter. Na ferramenta, isso vira etiqueta, pontuação, etapa e campo de origem. Se você fizer uma coisa só depois deste episódio, abra a lista de segmentos da sua conta e marque quais receberam mensagem própria no último mês. Os que não receberam podem sair hoje. No próximo episódio, a série entra em automação com gatilho de comportamento e a ligação com o hoje é direta. O corte diz para quem falar, o gatilho diz quando. A aula escrita está no portal Lead Lovers 2026, com os campos que cada corte precisa gravar e o checklist de higiene da base. Até lá!